partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Olá, olá, muito boa noite. Está começando o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Hoje estamos recebendo novamente aqui no estúdio da FM Cultura o professor Valdemar Moura Lima, mais conhecido como Pernambuco. Ele que é ex-secretário da Educação de Sapucaia do Sul e como quilombista, ele é também conhecido como Babalolá do Missai. Na semana passada, começamos a falar sobre o projeto Ponto Z, Contando a Verdade e Cantando a História. Este é um programa que nós dividimos em três partes, Pernambuco. Hoje vamos fazer a segunda parte com outras músicas. E na semana que vem terminamos, então, falando sobre esse grande projeto que é o Ponto Z. Eu, primeiramente, boa noite, bem-vindo aqui à FM Cultura.
Olha, Alan, muito obrigado pelo convite. E estar aqui no Quilombo sempre é muito bom, né? Porque eu me sinto em casa. Tem assim a tranquilidade de saber que estou falando para pessoas que têm uma visão mais crítica da sociedade. E a partir daí fico muito à vontade para falar a respeito do nosso projeto, né? Contando a verdade e cantando a história.
Isso.
Na realidade, esse projeto ele vem em função de um entendimento que me parece que é um entendimento lógico e histórico. A história da humanidade sempre foi contada e continua sendo contada pelos vencedores, né? Aqueles que vencem colocam no papel a sua versão. Então, o tempo depois começa a surgir a verdadeira histórica, a história contada por aqueles que foram violentados no processo histórico. Uhum. E realmente foi esse pensamento que me levou a criar esse projeto somado Contando a Verdade e Cantando a História do Brasil. Porque a história do Brasil, ela, a que está nos bancos escolares, ela é muito superficial, né? Ela conta a história do ponto de vista dos vencedores, né? E os vencedores não somos nós que estamos na base da pirâmide social. Os vencedores são aqueles, é a elite, não é? São os políticos e a classe média alta, né? Então, contar a história sob a nossa visão, a visão dos oprimidos, fizemos isso cantando, com arte, com música.
Muito apropriada essa tua fala inicial, porque justamente a primeira música sobre a qual iremos tratar hoje é a faixa 5 do CD, que se chama Lei da Terra.
Lei da Terra.
E é muito importante a gente falar sobre a Lei da Terra, sobre um outro prisma, um outro ponto de vista, né? E não aquele que,
claro,
em geral, até nem temos muito conhecimento. A gente ouve falar na escola sobre, houve uma Lei da Terra, mas muito superficialmente. Explica para nós, então, o contexto.
Pois, olha, repara bem. Nós sabemos que todo bem material, todo bem material, ele vem da terra, né? É a terra. A terra é que nos oferece alimentação, a terra é que nos oferece, sabe, todos os bens para a sobrevivência humana, eles vêm da terra. Bem, o que é que ocorre? Quando surge a lei da terra, ela vem limitando a possibilidade do povo negro ter terra.
Certo.
Entende? Então, repara bem, o que é que ocorre? Para você ter terra, você precisaria estar num estágio, né? Ter possibilidade econômica, né? Ter uma situação privilegiada, e evidentemente que os escravizados não tinham isso, não tinham essa possibilidade. Então, mesmo assim, mesmo com toda essa dificuldade, surge uma lei porque como a abolição começava um processo, não é, de avanço, já começavam a ter algumas visões de que poderia talvez acontecer a libertação dos negros, a primeira preocupação, ou uma das preocupações dos donos do poder, né, dos escravagistas, foi exatamente preservar o seu espaço, né, preservar a terra. Então, a lei da terra, ela é impeditiva que o negro, o escravizado, tenha terra. Mesmo um pequeno quinhão, qualquer parte de terra, era proibido. O negro não podia ter terra, simplesmente assim.
Me permite entrar, então, na discussão?
Claro,
porque
claro.
Eu trouxe, inclusive, um recorte, né, o trecho da lei, o artigo 1º, que ele é bem explícito nisso que tu está falando, né? A lei é número 601, de 18 de setembro de 1850, chamada então conhecida como Lei de Terras, em que lá no seu artigo 1º fala, abre aspas, ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra, fecha aspas. Então é isso que tu está falando, justamente porque a população que estava escravizada não tinha condições nenhuma de fazer qualquer tipo de aquisição, ainda mais de terra, né? Uhum. E é importante salientar também que essa lei, ela surge num contexto em que estava se começando já havia começado em 1824, isso, a vinda, a trazer imigrantes,
exatamente,
brancos, exatamente, para, isso, justamente, a interesse era esse,
para embranquecer o país.
Era branquear a população brasileira. Então, 1824 foi alemães e 1875 foi italianos. Isso é importante também, né, de falar,
exato,
porque esses imigrantes, assim como os imigrantes açorianos anteriormente, uhum, estavam recebendo terras.
Exato. Não, a verdade é exatamente essa, né? Havia necessidade de algum elemento legal, jurídico, impedir a possibilidade do escravizado ou do ex-escravizado, né, no caso ainda escravizado, possuir terra, mesmo que fosse dada em quinhão, mesmo que fosse oferecida para ele através de um processo, não podia ter terra, simplesmente por quê? Porque a partir daí há a impossibilidade do ser humano negro ter condições de ter uma sobrevivência com dignidade, porque ele fica sem a possibilidade de ter condições, né, de uma sobrevivência com dignidade.
Uhum.
Ele fica perdido, não tem como. Ele não tem onde plantar, ele não tem como produzir. Ele vai ser usado para produzir, não é, as terras de propriedade dos seus senhores.
Alheias.
Entende? Então, o que é que ocorre? Isso é terrível, porque aos imigrantes, o Estado brasileiro ofereceu muito, ofereceu a terra, ofereceu maquinário, ofereceu sementes, né? Porque era uma tentativa de fazer com que o Brasil ficasse um país de marajitoriamente branco, entende?
Uhum.
Então isso aí vai fazendo com que o governo abra para os europeus, oferecendo as possibilidades todas, né, e vai oferecendo para ele aquilo que eles chamam de terras devolutas,
uhum,
né? Aí oferece. Então é fácil hoje nós sabermos onde é que estão os imigrantes italianos, onde é que estão os imigrantes alemães, porque o governo ofereceu para eles as terras. Então, nós sabemos, aqui no sul, nós só subimos a serra e encontramos italianos ali, porque foi oferecido pelo governo aquele espaço. Entende? Então, essa situação, ela já demarca de maneira muito explícita, não é, aquele que será escravizado, que continua ainda num processo de escravização, e aquele que escraviza. Então, é simples assim. Foi oportunidade, foi oportunizado aos estrangeiros, aos imigrantes, não é, a possibilidade de terem terra. E ao você ter terra, você planta, não é, e você produz. E aí nós temos os italianos, não é, com com seus vinhos, uva e por aí vai.
E uma outra questão também, nesse contexto de primeira metade do século XIX, havia uma outra lei do Rio de Janeiro também proibindo a população negra de frequentar os bancos escolares. Então, hoje em dia também seria, muito fácil ser contra cotas raciais,
claro,
ser contra a reforma agrária, claro, mas é importante a gente lembrar esse contexto aqui da lei de terras e dessa lei também que proibia o estudo de negros africanos.
Até hoje, nós vemos aí a luta dos quilombolas tentando, não é, legalizar os seus terrenos, aquelas terras que eles, né, os quilombolas, preservaram, foram repassadas e tal, né? Então, essa situação marginal colocada pelo governo brasileiro, ela tem um reflexo muito terrível, né? Porque exatamente ao não ter possibilidade de ter terra, ao não ter possibilidade de crescer economicamente, não é? Ficamos marginalizados. E fomos para onde? Fomos para as vilas, subimos os morros, entende? É todo um processo que, lamentavelmente, não é colocado nos bancos escolares. Então, nós somos um país que não sabemos da nossa história, né? E povo que não sabe da sua história é povo escravizado. Nós, com nosso orgulho de brasileiro, precisamos ter o entendimento que o nosso país é um país que está ainda numa posição de subserviência aos grandes impérios, entende? Tem que ter esse entendimento. Isso é consequência de uma história que não foi contada, ou pelo menos não foi aprofundada, valores como esse. Então é muito fácil nós dizermos os negros são preguiçosos, eles não trabalham, eles, sabe? Os baianos são preguiçosos, os negros, sabe? Mas espera, e as condições de sobrevivência e a possibilidade de você ter um local para você plantar, para você crescer, para você ter possibilidade, né, de sobreviver. Então, há necessidade real de uma reflexão profunda na história do Brasil e fazer com que os brasileiros, o povo brasileiro, comece a reflexionar e pensar, né, o porquê que nós hoje estamos assim. Por que a periferia é uma periferia majoritariamente negra? Né? Por que que leva a isso? Nós, negros, somos um povo inferior? Nós, negros, não temos a mesma capacidade? Entende? Essa entidade maior chamada Deus por tantos, né? Alá por outros, e etc. Essa entidade é tão injusta que faz com que alguns que têm a pele mais clara sejam mais inteligentes, mais capazes. Quer dizer, é inadmissível, né? Nós precisamos entender que o processo histórico nos leva a essa marginalização e que somos nós, os violentados, que temos que colocar e nos colocarmos contra, sem ódio, sem rancor, mas exigir que o Estado brasileiro cumpra com o papel que deve cumprir, não é? E para isso nós precisamos mudar a lógica que está posta aí, não é? Nós precisamos entender que o que nos mantém fora, quer dizer, o maior inimigo dos negros e dos oprimidos é a Constituição brasileira, entende? É uma Constituição criada, não é, montada para dar sustentação àquilo que é um opróbrio, àquilo que é uma violência, àquilo que nos mantém fora do processo. Isso. Então, somos nós negros e oprimidos, que temos que romper a bolha. E nós não podemos romper essa bolha agindo dentro das normalidades que estão postas. Nós temos que criar uma outra forma. E quando eu falo isso, eu não estou aqui propondo nenhuma revolução armada. Eu não estou propondo aqui nenhuma situação de choques. Sabe? É uma questão de reflexão, de pensamento, de através da racionalidade, né? Através do afeto, através de uma visão mais humanizada, nós começamos a entender a importância de mudar o status. É isso aí. Então, isso se reflete, e é preciso, é fundamental, que primeiro se faça um retrospecto, né, e se entenda o porquê da miserabilidade do povo, da grande massa do povo. Sim. É preciso que se entenda que essa tal democracia representativa, ela não é uma democracia representativa, entende? Ou é, pelo menos, representativa de um segmento que não é o segmento do povo, entende? Então ela representa, mas ela representa os dominadores, né? Então, se ela se mantém assim, ela vai ser sempre representante de uma classe que é uma classe que não vê as violências que são perpetradas, né, contra os oprimidos, contra aqueles que nada têm ou pouco têm.
Exato, exato. Bom, e antes de nós, já que nós falamos sobre a faixa 5, que é a lei da terra, antes de nós ouvirmos a faixa, eu queria que tu comentasse rapidamente um dos trechos que estão lá na letra, né, que diz: como viver e prosperar se a lei negou ao escravizado de comprar, de possuir qualquer terrinha?
Exatamente, né? Vamos pensar, de que forma você pode prosperar? Você, para prosperar, você precisa ter um ponto de origem, um ponto onde começa a possibilidade de você prosperar. Como nós começamos a fala, eu disse que toda a riqueza material ela vem da terra. É a terra que nos oferece, é a terra que dá condições. Se você impede de um segmento social, poder usar dessa potencialidade, você está colocando esse segmento numa posição marginal. Não tem como prosperar, não há como prosperar. Você não pode pensar em adquirir nada na medida em que você não tem o mínimo para iniciar o seu avanço no campo material. Então, como viver e prosperar, num espaço onde a impossibilidade não tem como, entende? Então, isso se processa ainda hoje. Nós sabemos, que a comunidade negra não faz parte do agronegócio, Não faz parte do agronegócio. O agronegócio é outro departamento, é outra história. Entende? Que vem ainda das sesmarias. Quer dizer, então a gente está num processo, o Brasil está num processo, de precisar reflexionar, pensar e mudar. Agora, essa mudança não pode ser daquele que nos oprime. A mudança tem que ser dos oprimidos. Entende? Eu tinha um grande amigo, o Dr. Luiz Francisco Correa Barbosa. Eu sempre me deparo ouvindo as suas falas, e uma delas é essa. Ele diz, que a corrupção brasileira, a corrupção do Brasil, ela não é negra, ela não é pobre e não é analfabeta. Então, são exatamente os que detêm a cultura, detêm o poder, que são os corruptos, não somos nós. E há uma necessidade de se refletir, de pensar. E importante colocar, principalmente para a minha comunidade negra e para os oprimidos, que nós não podemos esperar que aqueles que nos oprimem nos libertem. Outra frase de Barbosa que também me chamou muita atenção. Quem tem que tirar a argola que nos prende os pés é quem está argolado. Somos nós que temos que ter essa consciência da violência que o Estado brasileiro nos impõe e tentar criar um modo, uma outra forma legal, jurídica, que nos permita sermos humanos, porque essa Constituição nos coloca ainda numa posição de desumanidade. Nós não somos. Numa sociedade onde você precisa ter para ser, nós negros não somos.
Se a lei negou ao escravizado de comprar, de possuir, mesmo dada em quinhão, qualquer terrinha, um palmo e meio de chão.
Como viver e prosperar se ali negou o escravizado de comprar, de possuir, mesmo dada em quinhão, qualquer terrinha, um palmo e meio de chão.
A terra é mãe, berço da prosperidade. A terra é pão, é semente,
é liberdade.
Lavrando a terra no passado do meu dono e senhor, lhe dei fortunas, recebi dele rancor.
Lavrando a terra no passado do meu dono e senhor, lhe dei fortunas, recebi dele rancor.
Maravilha, ouvimos então a faixa Lei da Terra. Pernambuco, todas as faixas do CD são de tua autoria?
Todas, tanto a música quanto
as letras. E qual foi o time que te acompanhou aí para...
Como é?
Quem que te acompanhou nesse procedimento aí? Quais foram os músicos que participaram?
Ah, uma turma maravilhosa, um pessoal maravilhoso. O Bombom, que é um violão...
Sete cordas.
O Vande do Cavaco, falecido, grande músico, né? O Camisa, que fazia a parte rítmica, né? Uhum. Eu, que também estava cantando ali. Mas basicamente esse quarteto era o que fazia o show, né?
Que maravilha.
Houve uma época em que uma filha minha também cantava, Sheila, cantava no grupo, mas em alguns momentos, né?
Tá.
Ela fazia parte. Mas a base, a sustentação desse nosso grupo são exatamente essas pessoas que eu falei, né?
Maravilha. Bom, e sobre a próxima faixa, Louvação à África. Qual foi a inspiração?
Repara só.
Grande inspiração.
Logo quando eu comecei a pensar nisso, eu digo, bom, nós temos que começar o nosso show, porque isso era um show, né?
Uhum.
Esse nosso grupo, ele ia para as escolas e nas escolas nós cantávamos as músicas e eu fazia um pequeno comentário entre uma música e outra e tal, né? E eu pensei, bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é... O negro na sua própria raiz, né? Porque o que me leva, como negro, a reflexionar e pensar sobre a minha história, né? É aquilo que está intuído, aquilo que está dentro de mim, né? Que me faz retornar à minha história. Então, Louvação à África é uma música que tem como propósito exatamente isso. Não é? Louvar a África, louvar a nossa matriz, louvar a nossa essência, não é? Dar ênfase, não é? Aos valores e a grande dimensão que a África tem em cada um de nós negros, não é? Embora, evidentemente, nem todos tenham essa mesma compreensão, mas a África é Está no Fundo do Quintal. Essa é uma música do Bedeu que eu achava muito legal.
A,
né?
África,
a África aqui no Brasil está no fundo do quintal. Você chega no quintal de qualquer, né? E ali você encontra a África. Então, essa primeira parte, essa música, Louvação à África, quando os tambores ressoam nos seus corações, e por aí vai, eu não lembro todo agora, mas por aí vai. É a partir do tambor, é a partir do toque do tambor que a gente vai se transmudando, né, espiritualmente, para a nossa essência, para a nossa matriz, que é a África, sem dúvida.
O tambor que, inclusive, é de grande importância para as religiões de matriz africana, né, porque todo o processo acontece a partir do toque do tambor. Tu não lembra, mas eu separei um trechinho também aqui desta música que fala: Mãe África é centro de todos os saberes, és berço da humanidade, origem das grandes civilizações.
Exato. E é exatamente isso, né? Porque não sou eu quem diz, não é um negro que diz isso, é a ciência que diz, né? Que o ser humano sapiens, ele tem o seu início na África. Uhum. Isso é a ciência. E a ciência, né, ela, por ser ciência, temos que acreditar como sendo verdade, né? Então, tudo ocorre, todo o processo que hoje cientificamente nós vemos, as ciências e todas, tem origem na África, né? Lamentavelmente, nós temos ainda uma universidade branca que nega exatamente isso e que diz que a ciência ela vem a partir dos gregos, né? E isso não é verdade. Muito antes do surgimento das civilizações gregas, nós temos impérios, né, que ocorreram no continente africano. Né? E a ciência toda é uma ciência que vem da África. Né? Os grandes pensadores, os grandes filósofos gregos beberam essa luz, né, de ensinamentos, beberam na África. Mas eles não dizem isso e nem vão comentar.
É um processo lento que começa a acontecer, né? A gente já vê alguns elementos assim por aí, timidamente, mas é um processo que tende a melhorar, eu acredito. Mas na música ainda fala que no Brasil tem África, e eu diria até mais, em Porto Alegre tem África.
Ah, não tem dúvida, não tem a menor dúvida. Não, o Brasil tem África, claro. Porto Alegre e todo o Brasil, porque aonde nós negros estivermos, nós estamos levando a África, querendo ou não. Sim. Na nossa religião, na nossa arte, na nossa música, no nosso samba, no carnaval, na cultura, não é? E essa cultura negra, ela não é exclusividade brasileira, não é? Nos Estados Unidos, a música toda ela tem origem africana, é negra, não é? Aqui mesmo, nós sabemos, o levantamento no sentido de que o tango, né, argentino, é origem, é essência, porque... Sim. O que é que nós vamos dizer? Não é? Nós somos melhores? Não. Mas nós somos seres que temos essa essência dentro da gente que cria esse link artístico-cultural que extrapola ao convencional. Né? Então é isso. Nós negros temos esse potencial. E isso nos leva a ver, quando nós vamos numa escola de samba, quando nós vamos num terreiro, quando nós vamos numa quadra, né? Você ali você vê a África. Uhum. É a África, porque não é só um espaço negro, né? É um espaço onde a democracia ela se representa ali, né? Quem não foi ainda numa escola de samba precisa ir para aprender e ver o que é o processo democrático na sua essência. Perfeito. Ali ninguém é doutor, ninguém é... Não tem ninguém superior, né? Ali vai valer a sua capacidade criativa, a sua arte, o seu jeito humano de conviver naquele ambiente social.
Maravilha, então nós vamos ouvir agora Louvação à África e depois nós vamos a um breve intervalo.
Os negros serviços
Etiópia, Império de Selassie, do Egito. Domina com seus faraós, Mãe África.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Esta noite estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura o professor Valdemar Moura Lima, mais conhecido por nós como Pernambuco, e nós estamos tratando aqui sobre o projeto Ponto Z, contando a verdade e cantando a história Pernambuco.
Isto.
Nesse primeiro bloco a gente ouviu duas músicas, que foi Lei da Terra e também Louvação à África. E agora neste início de segundo bloco, a próxima faixa, faixa 7, Quilombos Urbanos.
Quilombos urbanos. Olha, eu acho que na faixa anterior, ou na música anterior, nós já colocamos alguma coisa a respeito do quilombos urbanos, né? O que é, em primeiro lugar, vamos situar o que seja o quilombo, né? Bom, quilombo, historicamente, é o espaço onde os negros escravizados, violentados pelo sistema da escravização, fugiam para ali se organizarem como sociedade. Então, quando a gente fala em quilombo, quando a gente fala nesse espaço, nós temos que ter o entendimento de que o quilombo, ele é o lugar daqueles que se opõem ao que está posto fora dele, isto é, as normas fora do quilombo. Porque as normas fora do quilombo era a escravização, era a violência do sistema escravagista. Uhum. Então, dentro disso aí, nós temos, convergindo para dentro do quilombo, aqueles negros e negras que se negavam a perder a sua humanidade pela violência do racismo, né? Pela violência ocorrida nas senzalas. Então, era preciso ter muita coragem para fugir da senzala e ir para um quilombo. Quer dizer, até hoje, nós temos muito disso aí. Quer dizer, a nossa comunidade negra, ela aceita muito as coisas e não tem o seu quilombo ainda. Nós não criamos o nosso quilombo político, o nosso quilombo ideológico, né? O nosso quilombo onde a gente possa, entre nós, criarmos as nossas leis e, através disso aí, implementar essas leis na sociedade. Então, historicamente, é isso. O espaço do quilombo é o espaço daqueles negros que corriam um risco de vida, sabia da violência que se fosse pego pelo capitão de mato, o que ele iria sofrer, a violência que ele iria sofrer, provavelmente os castigos que ele iria sofrer, mas ele, para preservar o seu valor de humanidade, ele corria esse risco, não é? Ele fugia. Então, primeiro lugar é esse, situar aí. Os quilombos hoje, como é que a gente vê os quilombos urbanos hoje?
Sim,
né?
Sim, sim.
Eu acho que todo espaço onde nós negros nos reunimos, ou pelo menos uma maioria, nas casas de religião, nos grupos de pagode, no grupo de capoeira, nas escolas de samba, são pequenos quilombos. Entende? Só que esses pequenos quilombos que eu falo, eles estão hoje linkados unicamente dentro da visão cultural. Fazem cultura, entende? Não pensaram ainda em agregar a essa luta de valorização da cultura o aspecto político, a conscientização política, entende? E quando fazem, alguns estão ligados aos partidos convencionais. Então, segue as normas dos partidos convencionais. Nós precisamos criar casulos, né? Grupos culturais de capoeira, de jongo, de escolas de samba, que reflitam a cultura como instrumento de conscientização, mas que dê o passo de qualidade. Qual é o passo de qualidade? É preparar os nossos para a ascensão ao poder político.
Não tem como ser diferente, né? A gente percebe que ao longo da tua fala está muito vívida esta dinâmica, esse projeto que tu ajuda a construir, que é o do quilombismo.
Isso.
Né? Mas eu ainda quero retomar, dizer para ti que em relação, por exemplo, a essa faixa quilombos urbanos, me remete muito a um problema que é muito atual, bastante atual, inclusive. Nós já recebemos aqui, fizemos um programa sobre o quilombo da família Ked.
Entendi.
Algo que a gente viu ao longo do processo de desenvolvimento de Porto Alegre nos últimos anos, das famílias serem empurradas para lugares mais periféricos, é o que está acontecendo hoje, uma tentativa de se fazer.
Não tem a menor dúvida, que é consequência da lei da terra ainda, por incrível que pareça.
É.
Entende? Então está tudo ligado. Os quilombos que hoje a gente vê aí, por sinal nós temos uma pessoa que eu tenho imenso respeito pela luta que ele desenvolve, que é o doutor... Agora está me pedindo...
Unir,
exatamente, o doutor Unir, né? Que desenvolve um trabalho maravilhoso na defesa da territorialidade e tal, dos quilombos, né? Mas esse é um processo que o Estado brasileiro, já na lei da terra, já impunha essa exclusão do negro de possuir terra. E se mantém hoje, entende? As mudanças não são grandes, elas estão subliminar, entende? Mas a violência perpetrada no processo histórico contra os negros continua aí, de uma forma menos explícita, né? Mas se continua, a violência mesma. Né? A negação do terreno, né, para os negros vem tudo do processo histórico, né? Vem de muitos anos. Né? Negam, assim como os indígenas, a mesma coisa, eles também vilipendeam, destroem, né, as áreas onde estão os indígenas e tal, entende? Então, isso é um processo que somos nós, é o povo brasileiro que tem que começar a refletir e pensar em formas de como mudar isso.
Muito bem, ouvimos então aí Quilombos Urbanos, que é a faixa 7 do CD do projeto Ponto Z, Contando a Verdade e Cantando a História. O Pernambuco está conosco aqui para nos falar sobre esse projeto interessante que iniciou e que está dando continuidade nessa divulgação, Pernambuco. Agora, para falar então da faixa 8, chamada Negamina.
Pá! Rapaz, essa faixa, ela é uma das faixas que eu tenho todo um cuidado, todo zelo. Quando eu cantava essa música, né, eu sentia a presença da força da mulher, né, a negra mina. Em primeiro lugar, entender, né, que se hoje nós estamos aqui, em pleno século XXI, falando sobre quilombo e falando das mazelas, das violências perpetradas contra nós negros, nós devemos exatamente às negras minas, entende? As negras minas, elas são as negras que hoje nós temos. Estão aí, elas estão nos morros, elas estão nas periferias, segurando as famílias, né? São elas, né, as matriarcas que dão sustentação e que sempre deram sustentação através da sua religiosidade, né, a força das negras minas. E me lembra quando a gente cantava música que dizia: negra mina, confidenciou. Né? A história que é contada não tem nenhum valor. Isso faz parte da música, porque a negra mina, ela nos conta uma história que não é a história que está nos bancos escolares.
Pois, continuando a letra, pois o sistema insiste em esconder os fatos reais da história para o povo não saber.
Exato. Quer dizer, as negras minas, elas são frutos, não é? A oralidade, né, o que ocorreu nas senzalas, o que ocorreu na vinda dos nos navios negreiros, toda a violência, ela foi sendo passada sempre de forma oral. Então, essa história é uma história que continua viva. Enganam-se aqueles que pensam que a nossa história se deteriorou, né, que houve apagamento. Não existe apagamento na nossa história. A nossa história, ela vem sendo repassada. As negras minas nos contavam a história de dizer: olha, meu filho, é assim, foi assim que aconteceu, não é como eles estão contando, né? As negras minas que sofreram a violência, né, elas sentiram na pele. Então não é teoria, não é imaginação. São dores sofridas, não é? E essas dores sofridas foram passadas oralmente, entende? Então, quem pensa, quem acha que o passado passou, não, o passado está presente. O passado está dentro de nós e começa a ser descoberto agora de maneira muito mais incisiva. Veja as negras mulheres, o trabalho que estão fazendo. As mulheres, em geral, hoje, são as grandes, como é que eu vou dizer, críticas do sistema. As mulheres estão fazendo aquilo que nós, homens, não fizemos, né? Uma crítica sistemática a um sistema racista, machista, homofóbico. E elas estão se colocando como na linha de frente, se colocando, as mulheres se colocando para romper o sistema, né?
Importante essa tua fala, principalmente quando a gente observa os números atuais que tratam do número de feminicídios no Rio Grande do Sul, altas taxas. Então, sempre aconteceu, mas hoje em dia se fala mais sobre isto, não se aceita como antigamente se aceitava com tranquilidade, tipo, é briga de marido e mulher, não se mete a colher. Sim, se mete a colher. Hoje em dia a gente não pode permitir, não pode autorizar que isto permaneça acontecendo.
Eu vou aproveitar para falar a respeito do quilombismo, eu vou aproveitar para dizer que nós quilombistas temos uma consciência muito clara de que quem tem que nos representar no espaço de poder, né, na executiva, no poder executivo e no poder legislativo, são as mulheres. Nós quilombistas temos uma visão de uma sociedade aonde as mulheres representarão no espaço político a nossa visão de mundo, que é uma visão completamente diferente da visão de mundo eurocêntrica. Entende? E para isso precisa um trabalho no sentido de que as mulheres, né, comecem a ter essa percepção de que elas serão as promotoras da nova mudança, do novo mundo que vai surgir. Entende? E são elas, não tem a menor dúvida. Nós, homens, já fizemos o que tínhamos que fazer e fizemos mal. Agora, as mulheres vão assumir lentamente esses poderes e vão realmente conduzir o sistema global para uma situação de mais respeitabilidade, de mais justiça, de mais compreensão, de mais afeto.
Entende? De maior sensibilidade.
De maior sensibilidade, exatamente. Então, dentro disso tudo, voltamos às Negras Minas, né? Que foram elas que nos deram essa sustentação e que continuam nos dando. Né? É importante entender que nós, negros, somos matriarcais, né? O peso da mulher negra na nossa vida, ele é muito forte, né? Ela nos faz entender, né, que a maternidade é a essência, a mulher é a partir dela que surge o novo, né? E o novo somos cada um que nascemos, né?
Yeah. exclusão. Todo o povo brasileiro a construir nova nação. Acabar com o racismo, implodir com a exclusão. Todo o povo brasileiro a construir nova nação.
Nega mina,
nega mina, nega mina, nega mina. Nega mina, nega mina, nega mina. Nega mina, nega mina, nega mina. Nega mina, nega mina, nega mina.
Ouvimos então a faixa 8 do CD Ponto Z, Contando a Verdade e Cantando a História, que é intitulada como Nega Mina. Todas as faixas então são de autoria do mestre Valdemar Moura Lima, mais conhecido como Pernambuco. Pernambuco, agradeço a tua vinda até o estúdio da FM Cultura, esse bate-papo que tivemos hoje, e deixo aí livre para tu fazer tuas considerações finais.
Olha, as minhas considerações finais são de confiança no amanhã, entende? Acho que programas como o seu, que permite a gente ser um pouco nós mesmos, né? Perder um pouco da hipocrisia que essa sociedade nos impõe, ela provavelmente, lenta e gradualmente, vai acontecer a mudança. Não é possível, nós estamos no estágio em que o ser humano chegou ao seu limite. Ou nós voltamos às nossas essências, e essas essências passam, sim, pela nossa matriz maior, que está no nosso vínculo com a África, né? Com os valores africanos. Então, te agradeço a gentileza, espero que os amigos que nos assistiram gostem, ou se não gostarem, pelo menos tenham a possibilidade de visualizar ou ouvir posições que permitem uma reflexão.
Maravilha.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Pernambuco. A técnica, então, do Quilombo, que vai ficando por aqui hoje, foi de Elton Noal, a produção, a apresentação e edição de Alan Barcelos. Lembrando que na semana que vem nós retornamos então para a terceira e última parte da apresentação desse especial chamado Projeto Ponto Z, Contando a Verdade e Cantando a História. Um grande abraço e até a próxima semana.
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.